Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2015. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode começar.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação na divulgação dos resultados do Magazine Luiza referente ao segundo trimestre de 2015. Eu gostaria de começar, como sempre fazemos, colocando os destaques agora do segundo trimestre de 2015. Passando pelas vendas, nós podemos verificar que o Magazine continua ganhando consistentemente a sua participação de mercado. Quando a gente considera os dados da Pesquisa Mensal do Comércio, que é publicada pelo IBGE, e nós temos os dados até maio, a gente constata que, mesmo com queda, nós continuamos ganhando a participação no mercado. As vendas líquidas foram reduzidas em 10%, nós tivemos um total de 2,1 bilhões agora no segundo trimestre, e essa redução, sem dúvida, que ela é impactada principalmente pela forte comparação que a gente tem com o segundo trimestre de 2014, quando nós tivemos a Copa do Mundo e tivemos aquele boom de vendas de aparelhos de TV. Esse efeito na categoria de aparelhos de TV, da ordem de 52%, é um dos grandes fatores que puxaram a comparação com o segundo trimestre de 2014. E sem dúvida nenhuma que o cenário macroeconômico desafiador, muito desafiador, é um dos principais fatores na redução das nossas vendas. Mesmo assim, o e-commerce continua crescendo, subiu a participação que o ano passado, nesse mesmo período, era da ordem 15,7 e agora já está em 17,6, considerando apenas o nosso site, sem as lojas virtuais. Um outro ponto é com relação às despesas operacionais, que foram reduzidas em 0,9, certamente devido ao menor volume de vendas, nós temos algumas despesas variáveis, mas se observarmos já o segundo trimestre, em valores nominais, elas são menores do que a do ano anterior. Nós estamos trabalhando fortemente reduzir as nossas vendas, as nossas despesas de vendas, as nossas despesas administrativas. O nosso EBITDA cresceu 0,3, atingindo 6% agora no segundo trimestre, basicamente em função do ganho da margem bruta. Nós tivemos um ganho que, em seguida, o Roberto Bellissimo vai colocar, nós tivemos um ganho na margem bruta e também a melhoria da equivalência patrimonial. Nós, as nossas empresas coligadas, nas quais nós temos o Joint Venture e a Luiza Credit com o Itaú Unibanco e a Luiza Sec com a Cardiff, nós tivemos novamente um excelente desempenho e alcançamos 20 milhões de equivalência patrimonial agora no segundo trimestre. E, finalmente, o lucro líquido é um lucro líquido incipiente, mas, mesmo assim, foi um lucro positivo de 3 milhões de reais. Então, esses são os principais destaques. E agora eu passo para o nosso CFO, Roberto Bellissimo, que vai detalhar os principais demonstrativos que nós estamos apresentando hoje na teleconferência.
Bom dia a todos. Primeiramente, na página 3, a gente mostra a evolução das lojas. Nos últimos 12 meses, a gente abriu 26 lojas. Esse ano foram 6 lojas e já começamos investimentos para uma série de lojas que serão inauguradas principalmente agora no terceiro trimestre, começo do quarto trimestre. Quando a gente olha no gráfico de investimentos, a gente percebe que a gente, no segundo trimestre, investiu 37 milhões, no semestre como um todo 70 milhões, e comparado com o ano passado, a gente investiu mais em lojas novas e menos em reformas. O ano passado, o cronograma de inaugurações foi mais concentrado no segundo semestre, esse ano está mais distribuído agora para o meio do ano e terceiro trimestre. E reformando menos lojas, também gastando menos por reforma e também já reformamos, né, quase todas as lojas do Nordeste, por exemplo. Então, o foco dos investimentos agora tem sido mais em lojas novas e menos em reforma. E continuamos investindo bastante em tecnologia e logística. Quando a gente olha a idade média das lojas, a gente continua com mais de 40% das nossas lojas ainda em processo de maturação, ainda crescendo acima da nossa média em termos de vendas das mesmas lojas também. Na página 4, a gente mostra a evolução da receita bruta consolidada. Então, no segundo trimestre, nós tivemos uma queda na receita bruta de 11,3%. Excluindo o efeito Copa do Mundo, nós crescemos, né, 0,6%. A categoria de imagem pesou bastante. Quando a gente olha as vendas mesmo nas lojas, foi menos 12,8% em cima de 24,5% do ano passado, então a base era muito alta. A mesma coisa na internet. Na internet a gente teve um desempenho praticamente estável, mas sobre uma base também que havia crescido 44% e que também tinha crescido muito em função de toda a mídia da Copa do Mundo e a nossa campanha do prédio para você do ano passado, né? Então, resumindo, a gente ganhou o mercado, cresceu excluindo o efeito da Copa do Mundo e mesmo em cima de uma base de comparação muito forte. Na página 5, a gente mostra a evolução do lucro bruto. Um destaque aqui é a margem bruta, que a gente conseguiu evoluir bastante esse trimestre em relação ao ano passado. O principal fator aqui dessa evolução é o efeito mix, né? A categoria de imagem, ela tem uma das menores margens brutas da companhia, né? E caiu mais de 50%. Então, esse efeito por si só já justificaria, né, um aumento da margem bruta razoável. E ainda a categoria de informática também tem margem baixa e também está caindo de vendas. E do lado positivo, a categoria de smartphone continua crescendo bastante, aumentando sua participação. E tivemos também uma participação maior do segmento de móveis também ao longo do ano todo. Então, o mix esse ano está bastante melhor do que o ano passado e explica aí a maior parte desse ganho de margem bruta. Além do mix, tem o efeito de a gente começou a cobrar frete e montagem nas lojas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já fazíamos no Nordeste. E aumentamos a participação da receita de serviços, principalmente venda de seguros e garantias estendidas. E também conseguimos boas negociações com os nossos fornecedores. A gente até tinha mencionado no primeiro trimestre que a gente terminou com um estoque um pouco acima do objetivo no primeiro trimestre, para aproveitar oportunidades de compras que antes do aumento do dólar, né, antes do repasse de custos, e naturalmente aproveitamos isso e conseguimos fazer margens brutas melhores no segundo trimestre em função dessa decisão também. Embaixo, na linha de equivalência patrimonial, continua muito bem, tanto a Luizacred quanto a Luizaseg. Luizacred com um retorno acima de 25%, e a Luizaseg crescendo bastante também, com retorno aí acima de 40%. Na página seguinte, a gente mostra a evolução do EBITDA, margem bruta de 6%, ficou praticamente estável em relação ao primeiro trimestre e em relação ao ano passado, principalmente em função do ganho de margem bruta. Aí eu pulei um pouco as despesas, mas o Marcelo já comentou, a gente conseguiu reduzir as despesas em termos nominais, o peso das despesas naturalmente aumentou um pouco, mas a gente conseguiu compensar esse aumento do peso das despesas com o aumento da margem bruta principalmente, e conseguimos com isso aumentar a margem EBITDA de 5,7 para 6. Na página seguinte, a gente comenta o resultado financeiro. As despesas financeiras aumentaram de 74 milhões para 98 milhões, principalmente em função dos juros de antecipação de cartão de crédito e também em função aí do CDI, 20% maior do que o ano passado. Dívida líquida acima do ano passado também, principalmente em função do capital de giro. A gente teve esse efeito no primeiro trimestre, ainda tem um capital de giro no segundo trimestre acima do nosso objetivo, acima do ano passado, concentrado basicamente na relação estoques versus fornecedores. A gente conseguiu reduzir os estoques novamente, né? A gente já tinha reduzido em março, reduzimos em junho, mas ainda não chegamos no giro objetivo que a gente pretende chegar. No segundo semestre, o giro tende a ser melhor, dado a sazonalidade do varejo também, né, e vendas normalmente maiores no segundo semestre comparado com o primeiro semestre. E a gente deve conseguir melhorar o giro dos estoques e melhorar a relação estoques versus fornecedores. A gente já conseguiu aumentar o prazo médio de compras, né? Isso ainda não se refletiu tanto no saldo de contas a pagar, porque a gente está comprando menos do que o ano passado, né? Na medida em que os estoques estão caindo. Na hora que os estoques voltarem a subir, isso deve se reverter e o capital de giro deve voltar a um nível mais normal, em linha com os padrões históricos, né? Em termos de dívida líquida EBITDA, em 12 meses aumentou 0,3 vezes, de 2 para 2,3 vezes, basicamente em função aí da dívida líquida e do capital de giro, né? Na página seguinte, mostramos aí o lucro líquido. Apesar do EBITDA foi impactado pelas despesas financeiras maiores, né? Então, o resultado está abaixo do ano passado. E na página seguinte a gente comenta um pouco o efeito, o desempenho da Luizacred, que tem sido mais uma vez um grande destaque da nossa operação. A gente está conseguindo crescer a participação da Luizacred nas nossas vendas, principalmente pelo cartão de crédito. Participação menor no CDC, mas participação bem maior no cartão de crédito, que é muito positivo aí para o longo prazo também. O cartão de crédito traz muito mais fidelização, né, aos nossos clientes. A gente cresceu a base, cresceu a carteira e cresceu o faturamento da Luizacred. mantendo os níveis de inadimplência praticamente estáveis e os níveis de provisão também sobre carteira e sobre receita praticamente estáveis, mesmo num cenário macroeconômico desafiador, vamos dizer assim, o que é um bom exemplo aí do conservadorismo que a Luizacred vem adotando já há vários anos e por isso tem conseguido crescer receitas, mantendo a provisão e crescer o resultado também. Mesmo também com o aumento do CDI que afetou um pouco o seu resultado, né? Agora eu volto a palavra para o Marcelo.
Eu gostaria de concluir a nossa apresentação, depois a gente vai responder as perguntas que vocês, por acaso, tenham a fazer, falando agora para frente, né, as expectativas para esse ano de 2015. Nós continuamos prevendo um cenário muito desafiador, não temos nenhum fato que modifique, né, o que aconteceu no primeiro semestre em relação ao segundo semestre. Então, nós vamos tratar de fortalecer a nossa estratégia multicanal, vou falar em seguida um pouco mais sobre esse assunto. Estamos crescendo, continuamos crescendo acima da média do mercado, né? As lojas do Nordeste, estamos na fase final de reforma, de conclusão. Nordeste, a gente pode considerar que a partir do próximo ano está absolutamente consolidado, em muita consonância com o que nós temos aqui no Sudeste. Vamos continuar trabalhando muito forte em termos de competição, visibilidade da mídia. Acabamos de entregar a premiação, né, do Esse Condomínio é Meu, e vamos continuar essas promoções com mais força ainda. O nosso objetivo de racionalizar e diluir custos continua muito intenso. É um processo que não se consegue de imediato, mas a gente já vê as despesas mês a mês em valores nominais menores do que a do ano passado, né? Não conseguimos diminuir mais por conta do crescimento negativo das vendas e continuar focando na rentabilidade da nossa operação. Falando sobre estratégia multicanal, se a gente olhar um pouco no tempo, nós fizemos um planejamento estratégico para 5 anos, em 2010, onde o que ficou definido era o crescimento em regiões como a do Nordeste. Adquirimos redes, consolidamos essas redes, fizemos uma integração muito bem sucedida. E esse ano, nós, no nosso planejamento estratégico, nós definimos que chamamos até internamente de Abrace o Novo, para que nós passássemos de uma empresa vista como uma empresa de varejo tradicional, mesmo com uma área digital. Nós, em 92, nós criamos a primeira loja virtual no varejo. Nosso site já tem 14 anos, com um crescimento importante dessas nossas operações, já está em 18% que participa das nossas vendas. Mas essa passagem de uma empresa de varejo tradicional com área digital para uma empresa digital que tem 774 pontos físicos e muito calor humano, ela é representada por uma série de iniciativas, como cada vez mais aumentando a abordagem no canal dos nossos negócios. Nós percebemos claramente uma intensidade dos clientes se tornando multicanais, trabalhando, se aproximando da nossa empresa, tanto através do site como através das lojas físicas. A gente percebe que os clientes multicanais são mais fiéis, compram mais produtos, mais vezes. Então, nós estamos aumentando a abordagem, inclusive no nosso marketing, na nossa mídia, né? Estamos fazendo um trabalho muito forte nas lojas físicas, integrando todo o negócio online com as lojas físicas. Agora, acabamos de implementar o mobile vendas nas lojas, uma experiência piloto muito bem sucedida. O mobile montador, fazer a montagem através de todo todo automatizado em relação ao atendimento ao cliente. E essa integração entre o site e as lojas está acontecendo com muita intensidade, da maneira que esse é o nosso é o nosso centro, a nossa estratégia central para os próximos anos é a transformação que já vem acontecendo com muita força na empresa, saindo do varejo tradicional para de uma empresa digital, de uma empresa multicanal, mas que tem pontos físicos em 16 estados do Brasil e, como sempre, uma empresa onde o calor humano é absolutamente essencial. Falando, então, concluindo essa nossa apresentação, nós agora gostaríamos de nos colocar à disposição de vocês todos para perguntas. Aqui comigo, além do Beto, do Roberto Bellis, nosso CFO, nós temos Isabel, que é a nossa diretora de administração e controles, nós temos o Eduardo Galanterni, que é o nosso diretor de e-commerce, nós temos Marcelo Ferreira, o nosso diretor da Luiza Cred, nós temos nosso controller, enfim, tem toda a diretoria, quase toda a diretoria, tem alguns ainda de férias, mas está toda a diretoria aqui à disposição dos senhores para responder a qualquer pergunta que se fizer necessário. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Eu queria explorar duas coisas. Uma é sobre o e-commerce. Queria entender se teve uma... Eu sei que vocês não divulgam separadamente a margem do e-commerce, né? Mas eu queria entender se teve deterioração de margem em relação ao que vinha sendo apresentado. Eu entendo que alguns trimestres vocês... Acho que desde do Natal vocês vêm praticando uma estratégia mais racional de preço e vocês... cresceram um pouco abaixo do mercado no e-commerce, a base também era muito forte, mas eu queria saber mais no lado da margem, como é que ficou.
Fábio, é sempre um prazer contar com você na nossa teleconferência, muito obrigado, pergunta muito interessante, deixa eu falar. Realmente nós procuramos trabalhar nesse semestre com um pouco mais de racionalidade, a gente recebe um alto grau de competitividade nos sites aqui no Brasil e a gente procurou, por isso que o crescimento realmente ele foi menor, exatamente por duas razões. Primeiro é o ambiente, né, desafiador, e isso provocou um grau de competitividade muito grande dos sites. Mesmo assim, apesar de estar em quase 20%, mas nós não machucamos muito a margem do site e, por conta disso, ele não provocou uma puxada para baixo da margem do magazine como um todo. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando, procurando ser competitivo, mas não a ponto de, algumas vezes, a gente percebe cada empresa tem sua política de comercialização. A nossa é de moderação nessa prática de preços, né, de preços competitivos. Então, se tivéssemos ido fundo nisso, certamente traria alguma perda na nossa margem, que de fato não aconteceu.
Obrigado, Marcelo. Só uma segunda pergunta seria sobre a margem consolidada, ou a margem do varejo, na verdade. Eu queria, como teve ano passado esse efeito do segmento de imagem, e esse ano, né, foi o inverso, com móveis e telefonia pesando mais. Eu queria entender, assim, qual o nível de margem bruta que a gente deve considerar para os próximos anos. Que vocês imaginam que seja um nível normalizado, com um mix normalizado? Em outras palavras, de certa forma, estou perguntando se esse nível atual é sustentável, né? Eu imagino que em algum momento, não no curto prazo, mas lá na frente, o segmento de imagem possa recuperar um pouquinho, enfim. E aí eu queria entender o que seria essa margem. Obrigado.
Se, se, eu não acredito que vá ter o mesmo efeito, mas se para o ano, por exemplo, os brasileiros resolverem comprar muito aparelho de TV por conta das Olimpíadas, então nós vamos ter novamente outro efeito. Quer dizer, é o mercado que dita isso, né? E a gente tem que tentar equilibrar esse ponto de vendas, imagem, né? Esse é o grande X do varejo, né? Mas, falando assim em números, eu pediria que o Beto colocasse o que é que nós estamos antevendo sobre a sustentabilidade das nossas margens.
Bom dia, Fábio, tudo bem?
Bom dia,
tudo bem. Só complementando, assim, a gente não fornece guidance de margem bruta, né, para os próximos anos, nada disso. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: a gente sempre teve um foco muito grande em aumentar a margem bruta, né? A maturação das lojas do Nordeste, que tinha uma margem bruta menor, foi evoluindo. O ano passado, isso não apareceu tanto no resultado, principalmente porque houve o boom, né, na venda de TVs, né, principalmente. Mas agora, esse ano, está tendo o efeito inverso e tem beneficiado a margem bruta. Então, muito, se eu quero dizer assim, muito vai depender do mix, naturalmente, como o Marcelo também falou, e também dos canais, né? No e-commerce, por exemplo, a gente consegue trabalhar com margens brutas um pouco menores do que a nossa média, porque a gente tem despesas relacionadas ao e-commerce, pelo fato também de sermos uma empresa totalmente integrada, bem menores no canal de e-commerce. Então, conforme o e-commerce cresce, tem uma tendência também de afetar a margem bruta, mas afetar também despesas compensando uma coisa com a outra. E nas lojas físicas, a gente trabalha para aumentar a margem bruta sempre. Temos uma política comercial que incentiva, né, a agressividade comercial por região, permite que os vendedores possam dar desconto quando necessário, mas que evitem dar desconto quando possível. Eles têm uma premiação amarrada, né, não só a vendas como a margem também. Então, isso tudo ajuda a gente a diminuir o nível de descontos, que é sempre uma questão importante no varejo. A gente começou a identificar oportunidades, por exemplo, como frete e montagem, e elas podem crescer ao longo aí dos anos, né, o ano que vem também. Venda de serviços é sempre um foco também, é sempre importante. E acho que dessa margem nesse trimestre, o único fator que, vamos dizer assim, é mais pontual foi a questão relacionada ao aumento do dólar, e aí a indústria estava segurando o preço no primeiro trimestre até onde podia, e aproveitamos aí para aumentar os estoques pontualmente no final de março, mas isso já aconteceu, né? Se a gente fosse comentar um pouco mais, a maior parte desse aumento de margem bruta está relacionado ao mix, e o resto está distribuído, vamos dizer assim, entre esses outros fatores, né?
Tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado, Fábio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Bom dia, Marcelo, o Beto. Eu queria explorar um pouquinho essa questão de margem ainda também. Vocês mencionaram no release e falaram agora de todos os fatores que levaram ao ganho de margem, né? Eu queria entender, assim, como é que está hoje, e olhando para frente de novo, a negociação com a indústria, né? Eu entendo que a indústria está sofrendo, até smartphone, né, que era uma das categorias que ajudou muito o crescimento no ano passado e ajudou até a segurar um pouco a margem acho que contrabalanceando o impacto de TVs e etc., a gente tem visto aí que desacelerou bastante o crescimento, dado da Anatel de desconexão líquida e mesmo dado de GFK, Nielsen, falando que o crescimento está menor, né? Vocês estão conseguindo negociar mais promoções ou condições melhores com o fornecedor, assim, aumentando tipo a parceria de com esses fornecedores, tanto de celular, de linha branca, que também está sofrendo, para poder atrair mais tráfego, porque assim, o consumidor está bem reticente em fazer compras. Vocês têm conseguido isso? E de que forma que isso impacta na margem de vocês? Se vocês acham que daqui para frente, por exemplo, pode ter uma pressão de margem porque o macro vai continuar difícil. Então, essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta, se eu já puder fazer agora, a gente está escutando aí alguns, não rumores, mas uma conversa sobre a renovação do contrato de garantia estendida, né? Vocês falaram isso já têm falado sobre isso, que seria uma das formas desse ano de liberar um pouco a geração de caixa de vocês. Queria saber como é que está esse processo, se vocês já estão efetivamente assim, no processo de renovar esse contrato, estender o contrato, fazer um contrato novo, se a gente deve esperar que isso aconteça aí nesse TRI ainda ou não, ou se é uma coisa mais a longo prazo. São essas perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado pelas suas perguntas. Vamos falar primeiro de fornecedores. A cadeia inteira, né, desde a produção, a indústria, o varejo e os consumidores sofrem com esse problema recessivo no Brasil, que nós estamos vivendo hoje. Então, o varejo se ressente, né? Você observa aí a maioria das empresas com resultados não muito interessantes, como, por exemplo, em 2014. Em 2014 nós tivemos o melhor resultado dos últimos anos, né? O Magazine Luiza e outras empresas também. Então, todos sentem. E aí o fornecedor também tem o seu problema, né? Como você acabou de dizer, o pesado, telefonia, smartphone, etc. Então, a negociação é difícil. Na hora que o fornecedor, para que haja mais tráfego, tem que fazer promoções conosco, etc., isso vai custar para ele. O que nós temos feito é sentar na mesa e discutir com os nossos fornecedores o melhor negócio, onde haja um ganha-ganha ou um perder menos ambos os dois lados. Nós não entendemos como razoável se querer puxar de um lado, assim como o fornecedor também querer só puxar para o lado dele, porque não vai dar negócio. Então, a coisa tem que sentar na mesa e negociar. É o que a gente faz com todos os nossos fornecedores, com mais ou menos intensidade. Então, é algo muito difícil, né? Nesse momento, o fornecedor, na hora que ele der mais promoções, ele vai afetar a margem dele, ou vai entrar mais na mídia, ou enfim, esse é o jogo do varejo, né? Aí é que está, fornecedores versus estoques é onde está o segredo maior da atividade de varejo. Então, a gente faz o melhor que nós podemos junto com os nossos fornecedores. Esse é um ponto. Com relação nós anunciamos no nosso número do primeiro trimestre que o contrato com a Cardiff realmente vai se vencer em 31 de dezembro, né? E dizer para você que a gente não começou a conversar tal, é muito cedo ainda. Nós temos de agosto até dezembro para pensar nisso. Estamos muito, muito satisfeitos com o nosso sócio, assim como super satisfeito também com o Itaú Unibanco, no caso da Luiza Credit. Novamente, é uma parceria em que todos ganham, ganhamos. Nós não acreditamos, aí não é parceria, não é partnership, onde só um lado ganha. Então, o Cardiff está satisfeito conosco, nós estamos com o Cardiff, estamos muito satisfeitos com o Itaú, Itaú conosco, Itaú Unibanco, enfim. Agora, é um fato, nós temos um contrato que se vence em 31 de dezembro e, em algum momento, a gente deve estar discutindo esse assunto. Nós já colocamos isso em uma nota explicativa, mas não temos nenhum fato novo, nada de relevante que a gente devesse comentar agora sobre esse assunto. Mas existe esse negócio para se verificar até o final do ano. Temos tempo ainda para e quando houver algo que seja concreto, a gente certamente vai falar para o mercado como um todo.
Tá bom, obrigado, Marcelo. Só estou, assim, se eu puder assim, voltar um pouquinho na questão da margem, e aí eu acho que o Beto já mencionou isso, que, assim, na margem, no ganho de margem expressivo que aconteceu no segundo tri agora, o que o Beto falou, pelo que eu entendi, é que o único fator mais especial aí foi a negociação do primeiro tri, né, do repasse da taxa de câmbio, né? Tem alguma outra coisa relacionada a imposto, por exemplo, que pode ter ajudado a margem, né, imposto a recuperar alguma coisa, tem algum impacto? A gente viu que isso aconteceu com um concorrente de vocês no ano passado, né? Em algum momento tem algum efeito na margem de vocês relacionado a isso ou não?
Não, Guilherme, em relação à margem bruta, os efeitos são esses que a gente mencionou mesmo.
Bom, Beto, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alencar Costa.
Oi, bom dia, Marcelo, Roberto, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho três perguntas, vou começar na primeira, é uma estratégica, assim. Eu queria entender, assim, quando vocês falam que agora o modelo vai ser para se tornar uma companhia digital com calor físico, eu queria entender, assim, no longo prazo vocês estão se enxergando como uma empresa que vai ter um share de vendas online potencialmente maior do que no físico e assim, se sim, como é que vocês pretendem chegar lá, dado, enfim, o tamanho e a agressividade dos competidores? Essa seria a minha primeira pergunta. Obrigado.
Ah, obrigado, Alencar. Veja bem, quem vai determinar, quem determina tudo, afinal de contas, é o consumidor. Se o consumidor ele quer comprar mais pelo site, menos nas lojas físicas ou vice-versa, ou compra no site para receber na loja mais próxima, ou compra na loja e quer receber em casa, isso quem vai determinar é o consumidor. E o consumidor está fazendo isso gradualmente. E nós estamos acompanhando esse crescimento. Todos os trimestres, as vendas online aumentam mais que as vendas offline. Agora, também foi até visto nos Estados Unidos esse ano na NRF que a importância dos pontos físicos, a importância da marca, a importância da credibilidade da empresa. O consumidor, no site ou em qualquer lugar, ele está falando com o Magazine Luiza. E ele sabe que tem uma loja do Magazine Luiza aqui, ali, acolá. Hoje nós somos 756 pontos, 764 pontos, em 16 estados, então, e nós vamos continuar crescendo também em lojas físicas. Agora, a participação se o online vai sobrepor. Eu acho que no caso do Magazine, olhando o nosso plano a longo prazo, vai ser mais ou menos transparente, né? O cara hoje já chega na nossa loja, nós temos já duas lojas em pleno funcionamento que nós vamos implementar rapidamente nas outras, ele vai ver no mobile, o nosso vendedor já vai trabalhar direto com ele e ele vai conseguir. Hoje na nossa multimídia ele consegue enxergar todos os produtos que o Magazine Luiza disponibiliza para ele, que não está no mostruário da loja. Então, isso vai ser algo que vai acontecer naturalmente e vai ser demandado pelo consumidor. O consumidor é que vai, finalmente, é ele que determina a maneira como ele quer comprar. O que nos cabe é estarmos preparados para atendê-lo da melhor maneira possível. Porque não é o fato de estar no online, site, que não vai ter que ter calor humano, porque a gente tem que ter uma relação muito intensa com os nossos consumidores. Imagine quando a gente diz que determinados números, que alguém diz assim, se for não sei o que, diz que um, diz que dois, diz que três, aí o cara vai dar um número, agora você diz que... Quer dizer, isso é um negócio muito automático e nós vamos continuar preservando essa,
essa característica fundamental da cultura do Magazine Luiza, que é o relacionamento com os nossos consumidores. Eles hoje, quando reclamam do Magazine, nós entramos realmente em contato com ele, nós ajudamos a resolver os problemas dele, se for de assistência técnica, se for de demora na entrega e tal. Então, é isso que nós queremos ser cada vez mais, uma empresa multicanal que atenda o nosso consumidor da maneira como ele quer, porque, afinal de contas, isso na minha terra tinha uma empresa que dizia assim, quem manda é o freguês. Então, quem manda é o consumidor. O consumidor vai determinar qual é a forma que ele quer comprar. E nós teremos que estar, as empresas terão que estar preparadas para atendê-lo da melhor maneira possível. Agora, vai crescer. Se a gente cresce mais no e-commerce, menos nos pontos físicos, em algum momento, daqui a 5 anos, não sei. Quando me perguntam, daqui a 5 anos eu não tenho ideia de quanto será a participação do e-commerce em relação às lojas físicas. Será maior, sem dúvida nenhuma, será cada vez mais relevante e vai depois chegar um momento de equilíbrio, né, nessas coisas. A gente agora, nós entendemos que o fato de sermos uma empresa integrada, absolutamente integrada, a única razão social, hoje a gente já entrega, por exemplo, no Nordeste, através dos nossos CDs lá no Nordeste. O CD é multicanal. Nós entregamos em Caxias, nós temos um CD em Caxias, entregamos ali no Rio Grande do Sul. E temos outro no Paraná que entrega, e temos outro em Santa Catarina, enfim. É multicanal, nossa mídia hoje é multicanal. Quando a gente está falando de Magazine Luiza, está falando de MagazineLuiza.com, a razão social é a mesma. Enfim, é isso que a gente traçou para os próximos anos no nosso plano estratégico. Essa é a nossa estratégia fundamental. É ser uma empresa multicanal para atender um consumidor multicanal.
Tá ótimo, obrigado, Marcelo. Só um favor, assim, vocês, isso não muda nada em planos de expansão de loja física de vocês, né? Vocês devem...
Não, a gente tem, vai inaugurar esse ano, o ano passado foram 24, esse ano 30 lojas. A gente acha que 30 lojas para esse ano, para o ano, não sei, vai depender. Sempre, por que nós estamos inaugurando 30 lojas esse ano? Porque nós fechamos esses pontos o ano passado. Nós pesquisamos e imaginávamos abrir 30, 40 lojas. Vamos abrir 30. Vamos olhar, quando nós estivermos fazendo o nosso CAPEX do próximo ano, nós vamos estar olhando agora em setembro, outubro, como é que é o comportamento da economia, as perspectivas e tal, e nós vamos definir onde queremos colocar outras lojas, porque esse Brasil é um continente e ainda tem muito espaço para crescimento do varejo no Brasil. A gente, nós entendemos que isso é uma fase, assim como tantas outras fases, críticas que já tivemos na economia brasileira. Então, para quem está no varejo há muitos anos, sabe que isso vem e vai, e vai continuar vindo lá na frente. Essa não será a última, outras virão, as empresas terão que estar preparadas para isso, né? Então, é dessa maneira que a gente encara o momento de hoje, que pode ser um pouco mais prolongado ou não, nunca se sabe, né? 2008 também foi um ano terrível, né? A gente achava que ia haver uma hecatombe mundial financeira e tal, e depois passou, e aí veio 2010, foi um negócio excepcional, aí 2011, 2012 mais ou menos, 2013 o primeiro semestre não foi bom, 2013 o segundo semestre foi muito bom, 2014 surpreendeu todo mundo, né, com o ano de 2014, e agora temos 2015, que também ninguém esperava, ninguém avaliava isso, né? Estamos passando por uma fase difícil na economia brasileira, mas a gente também acredita piamente que isso vai passar e que depois os dias melhores virão e nós temos que estar preparados para as épocas de vacas gordas e de vacas magras.
Obrigado, Marcelo. Se eu puder só fazer mais duas perguntas, não querendo me estender muito. A primeira é em relação ao nível de estoques, que, bom, continua relativamente alto, assim, ano contra ano, se não me engano, 13% maior do que ano passado e quase aí 20 dias também acima do ano passado. Eu fico com a impressão que depois da compra que vocês fizeram estratégica no primeiro tri, que esse nível de estoque ia baixar agora no segundo, ou que se não, pelo menos vocês teriam uma boa quantidade de seu estoque hoje que ainda tivesse com esse câmbio ou com esse preço um pouco mais favorável agora no segundo tri. Então eu queria só explorar um pouco esse nível de estoques atual. E aí a segunda pergunta seria em relação ao roubo que vocês tiveram no centro de distribuição. É, só pegar um update se vocês pretendem fazer algum tipo de write-off em relação a isso. Obrigado.
Nós não fazemos disclosure do problema do write-off, porque já recuperamos uma parte, estamos... Ontem mesmo saíram notícias sobre um negócio da Samsung e tal. Isso é um problema nacional que, inclusive, o IDV está cuidando desse foco. Ora, agências, pontos de bancários, depois celulares e tudo mais. Mas a gente, quando tiver uma definição melhor, a gente vai decidir sobre esse assunto, né? Agora, com relação ao estoque, se você pegar o estoque de dezembro de 2014, 1,5 bilhão, março, 1,388 bilhão, junho, 1,293 bilhão, certamente que o de 30 de setembro será menor ainda, até porque você sabe que quando existe menos venda é quando a conta de estoque, ora você pode ter over, ora você pode ter out, quer dizer, isso no varejo acontece muito. Agora, 31 de março teve uma coisa muito específica e nós fizemos disclosure sobre isso, as compras. Mesmo com a queda de vendas, nós conseguimos reduzir quase 100 milhões e vamos reduzir bem mais agora no terceiro trimestre e vamos chegar novamente em dezembro, certamente com o estoque absolutamente equilibrado. Isso é muito, muito normal no varejo quando você tem uma queda de vendas da ordem de 10%, 12%, alguma coisa parecida com isso. Mas a gente vai, gradualmente, nós vamos equalizando os nossos estoques. É aí onde está o X da questão, né? No varejo é esse ponto aí, né? Da conta de estoques. Mas estamos cuidando e estamos gradualmente reduzindo. Você pode olhar os números de trimestrais, de dezembro, que é onde o estoque está um pouco mais alto, depois março, depois junho, e quando chegar em setembro já deverá estar menor, sim.
Eu entendo que o estoque está caindo sequencialmente, mas assim, em termos de ano contra ano, ele tá maior, né? E enfim, o cenário de vendas não está mais favorável.
Perfeito. Então você, em junho de 2014, você tinha 1,1 bilhão, exatamente numa época de alto pique de vendas, né? E agora está com 1,293 numa época de baixas vendas. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não é uma coisa que você... Porque você, para reduzir estoque, você tem que... Ele tem que sair dos seus estoques, naturalmente, e você teria que queimar. E a gente vai fazendo isso, procurando fazer de uma maneira equilibrada, para também não machucar muito suas margens. Mas por isso que eu digo que em setembro já estará menor e em dezembro estará equilibrado.
Tá ótimo, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Alencar, deixa eu até falar uma outra coisa, até complementando um pouco a pergunta do Guilherme.
Oi.
A gente aumentou o nível de provisões para estoques e também tivemos um pouco... de imposto, a margem bruta aumentou por causa dos fatores que eu mencionei. Agora, a conta de imposto a recuperar, por exemplo, ela aumentou por causa de ST, que é normal, que é transferência entre estados, e um pouco por causa de crédito de ICMS, normal. A gente teve um pouco de aumento de imposto, mas isso não explicou a margem bruta. A margem bruta foi explicada pelos fatores que eu mencionei. E a gente teve um aumento de provisão para estoque, que também é mais do que suficiente para o sinistro que você mencionou também. Entendeu? Só complementando as perguntas aí.
Esta será a última instrução para fazer perguntas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta é, na verdade, não sei nem se ela já foi feita, se já tiver sido, vocês me desculpem. Queria falar um pouquinho sobre competição. Acho que a gente está vivendo um cenário bem desafiador para o segmento de vocês. Vocês imaginam que, como consequência disso, faz sentido imaginar que vai haver uma aceleração na concentração desse mercado nos próximos anos? Ou até mais curto prazo, da qual vocês poderiam se beneficiar? Faz sentido imaginar isso, uma vez que talvez os anos de bonança até 2014 tenham tornado players menores um pouco mais resilientes, dado o cenário que não era tão ruim? Acho que essa é a minha pergunta. Obrigado, viu, pessoal?
Ok, Thiago. Deixa eu te falar, a história mostra que nessas épocas, infelizmente, algumas empresas não prosseguem, né? Por isso que não muitas empresas permanecem, se perpetuam, né? Porque vem os períodos críticos e, por uma razão ou por outra, não continuem. Você observa no ramo de supermercado, teve muitas aquisições, também na nossa atividade de eletrodoméstico também aconteceu. Nós esperamos que aconteça o mínimo possível, porque quando algo é ruim para muitos, é ruim para todos, né? A gente, nós gostaríamos sempre que as empresas se mantenham num ambiente saudável, de competição normal. Quando a gente vai buscar uma loja, por exemplo, a gente só tenta colocar uma loja nova onde tem competidores. Não é para tirar a venda do competidor, é para atrair tráfego. Um local que não tem suficiente competidores não é bom local para a gente colocar uma loja. Nós e qualquer uma pessoa. Porque quando você tem várias lojas no local, aí o fluxo aumenta. É bom para todo mundo, né? Quando a economia está bem, é bom para todo mundo. O governo aumenta a arrecadação de impostos, vocês estão vendo o que está acontecendo com os impostos a nível federal e a nível estadual, né, o desemprego, enfim, a produção, a indústria, o varejo, todos sentem, né? Então, nós preferimos pensar que essa crise passe o mais rápido que for possível e que a maioria das empresas atravessem essa crise. E agora, nós não estamos pensando em concentração da empresa por aquisição. Pode até acontecer naturalmente, como já aconteceu no passado. Mas, por exemplo, está fora dos nossos planos no curto e no médio prazo, aquisições, né? E eu acho que já não há uma grande concentração, mas tem três empresas que a gente considera de maior porte, né? Que é a Via Varejo, Magazine Luiza e a Máquina de Vendas. Depois tem outras empresas médias e grandes também, que esperamos que no final da história todos, ou quase todos, atravessem essa fase e sigamos em frente, né? Não é bom para ninguém quando as empresas, de modo geral, no varejo, apresentam problemas. Não queremos pensar nisso agora.
Perfeito. Muito obrigado pela resposta.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Eu gostaria novamente de agradecer a todos pela presença na nossa teleconferência, pela participação. Reafirmar para vocês a nossa confiança, primeiro no nosso país, né? É um país de 203 milhões de habitantes, né? Isso ninguém vai poder tirar. Estamos firmes, trabalhando todos os drivers do nosso negócio, vendas, margem, despesas, giro. Continuamos crescendo na parte física. A nossa estratégia principal para os próximos anos é que a nossa empresa seja verdadeiramente como está sendo, estamos começando já a obter os frutos, né, desse trabalho que vem sendo realizado, de multicanalização da empresa, de automação das nossas atividades, da integração dos pontos físicos com o nosso online, de modo geral. Então, nós estamos confiantes de que assim como outras tantas que a gente já viu acontecer, vai passar e que nós vamos voltar a apresentar os nossos crescimentos, espero que no futuro breve, de chegar aos famosos dois dígitos de crescimento, como a gente tem mostrado ao longo de vários anos, né, para trás, e apresente melhor rentabilidade, mais produtividade em todas as nossas lojas, em todos os nossos canais de vendas, enfim, e que possamos ver dias melhores para todos nós. Então, muito obrigado e até o próximo, até a próxima teleconferência sobre o resultado do terceiro trimestre. Até a próxima.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2015 do Magazine Luiza está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora. Tenham um bom dia.